mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
está no ar.
Vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Você aí, sabe pensar? Ou quem manda em você são os pensamentos? Vem com a gente que hoje a gente vai conversar sobre o princípio consciente. No último episódio, eu falei que saber essa diferença, né, entre os pensamentos e a função de pensar era a base para qualquer transformação na nossa vida. E hoje eu estou aqui, né, com a Paula Lannes e a gente vai ter essa grande responsabilidade de apresentar esse conceito grandioso, né? Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Rafaela Gregório e vamos começar então, Paula. Para você, como você poderia nos explicar o princípio consciente?
Então, primeiro, queria manifestar que é sempre uma alegria a gente poder estar falando sobre esses recursos na nossa vida. E o princípio consciente realmente é um conceito base dentro da pedagogia logosófica. E o que, que consiste? De você discriminar o que, que é o pensamento da função de pensar. Então, na verdade, exige um conhecimento de como que isso acontece dentro do nosso mecanismo mental. Então, a logosofia ela vem se propor a nos ensinar como é que funciona todo o nosso sistema mental para a gente começar a diferenciar o que é a atuação dos nossos pensamentos das faculdades da nossa mente. Então, de repente, pensar não é aquilo que a gente acha que é pensar, né?
Sim, exatamente. E aí, para isso, né, tem aquele grande conceito que a logosofia traz e que a gente vem falando sobre ele ao longo de todos os episódios, porque realmente ele é a base. Que para compreender esse conceito do princípio consciente, precisa ter esse conceito também do que são os pensamentos, né? Então, a logosofia, González Pecote, apresenta os pensamentos como entidades vivas, né? Só que vivendo num outro mundo, que é o mundo mental. E aí ele ainda ensina que o ser humano vive num mundo onde imperam os pensamentos. Agora, se a gente parar para pensar, né? A gente escuta falar, ah, tá, legal, agora vamos parar para pensar. O que, que significa isso? O ser humano viver num mundo onde quem impera, ou seja, quem reina, são os pensamentos. E ele ensina que os pensamentos podem, né, como essas entidades vivas, nos levarem a agir independente de ser aquilo que eu gostaria de fazer. Então, eles podem simplesmente me usar como marionete, né? E essa é uma realidade que González Pecote vai nos levando a identificar, que é incrivelmente assim. Chega a ser assustadora quando você identifica o quanto você pode estar sendo manipulado por pensamentos, né?
Sim.
E daí a importância de fazer esse caminho para conseguir identificar, peraí, são pensamentos ou sou eu pensando, né? Qual é a minha... E aí para isso precisa conhecer qual é a sua própria vontade, né? Quem é você? O que você gostaria de fazer? E aí com isso a gente vai conseguindo fazer essa distinção.
Que eu acho assim, muito importante nisso é que a gente não percebe que tem algo que, né, que influencia a nossa ação e que, na verdade, pode manejar toda a nossa vida. E aí, quando a gente começa a estudar a logosofia, ter esse convite de olhar para a nossa realidade interna, a gente começa a perceber que até tem pensamentos que são bons, mas eles vêm em determinada hora que não é muito boa, né? E eu recordo que quando eu comecei a estudar, um dos estudantes falando um pouco sobre os recursos de como poder controlar os movimentos dos pensamentos, falava assim, né? Pediu para a gente viver uma experiência que seria assim, quantas vezes você quis estudar? E aí você se propôs, a sua vontade era estudar, então você sentou para estudar, mas aí quando você começou a ler ou pegar o livro para começar a fazer ali os primeiros estudos, vinha um pensamento, vontade de beber água, ou, ah, eu tenho que telefonar para um determinado médico que você tinha que fazer uma consulta. Ah, o meu filho precisa disso. Então, a gente vai percebendo que vários pensamentos vêm impedir de que você execute aquilo que você queria. Por que você não queria estudar? Por que você não está conseguindo estudar? Então, a gente vai percebendo que a gente não tem tanto domínio sobre o que acontece na nossa mente. E aí, um dos recursos que a logosofia, né, que ele ensinava... que ele aprendeu com os estudos de logosofia, era ter um caderno do lado onde você anotava esses pensamentos, para eles sentirem que eles estão sendo atendidos. Ah, então eu tenho que ligar para tal pessoa. Ah, eu tenho que fazer isso. E aí ele conseguia depois voltar para esse estudo e se dedicar melhor. E hoje eu também me preparo. Então, antes de fazer uma determinada coisa, ah, eu vou beber água antes, eu vou ao banheiro antes. E aí eu sei que naquele momento que eu vou sentar, é porque eu quero estudar. E aí eu vou tentando controlar essa realidade interna, mas não é tão fácil assim, não é?
Não, e é assim, esse movimento, ele é muito intenso, né? Recentemente, mesmo essa semana, eu estava, enfim, refletindo sobre algumas coisas, e aí me ocorreu uma ideia, eu falei, uau, é isso, uma frase, né? E aí eu coloquei título, dois pontos, e simplesmente assim, apagão. Sumiu. Quando eu me dei por mim de novo, eu voltei pro meu caderno e falei, gente, eu não anotei. E aí, olha isso, eu fui simplesmente interceptada ali por um pensamento e eu não sei, eu não consegui lembrar exatamente assim, o que que ele me mandou fazer. Muito provavelmente assim, ah, eu preciso checar alguma coisa no celular, preciso ver se eu recebi um e-mail, alguma coisa. E aí eu desviou completamente a minha atenção e quando eu voltei, cadê o título? Perdi, não tinha anotado. Aí depois, enfim, né, eu fiz o esforço de tentar recordar e consegui voltar a registrar, né, o que eu tinha lembrado. Então, assim, é muito interessante o quanto essa autonomia é verdadeira. E aí a Paula falou desse exercício, vocês que estão aí nos ouvindo podem também experimentar, né, comprovar essa realidade na sua vida, né, você se propõe a estudar, ou então você se propõe a ficar menos tempo aí no celular, no Spotify, pode, tá, gente, ouvindo o podcast Vamos Falar de Educação, pode sempre, mas você se propõe a usar menos, né, mídias sociais, enfim, quando você vê, você já tá lá no celular de novo. Sim. Se você não queria usar tanto, por que que você está usando, né? Quem quer? De quem é essa vontade? E aí que a gente vai começando a separar. Agora, o difícil, e é por isso que, assim, esse método, né, que a logosofia apresenta é tão especial, que ela realmente traz essa luz para a nossa consciência, para que a gente possa enxergar essa realidade. Porque enxergar isso não é tão fácil. A gente entende o conceito, mas conseguir olhar para dentro e separar o que são pensamentos do que é nós mesmos é muito difícil, porque os pensamentos se misturam e às vezes a gente acha que está pensando, a gente acha que aquela opinião que a gente está emitindo é nossa, a gente acha que aquilo que a gente quer é o que a gente quer, mas não é. Então, como saber, né? Essa é uma dúvida, todo mundo que se aproxima da fundação, da logosofia, que pergunta, fala, gente, mas se os pensamentos estão na minha mente, são meus, são próprios, né? Mas como é que é isso? Não é isso? E a gente vem aprender que não, né?
Sim, acho que esse é um ponto muito importante, né? Da gente olhar para a gente e começar a tentar identificar o que que acontece, né? Que momentos que eu faço alguma coisa que realmente eu queria ou qual a intenção, por que que eu estou levando. Por exemplo, várias vezes antes, bem quando eu comecei também a estudar logosofia, eu entrava no shopping e eu tinha vontade de comer alguma coisa. E aí depois eu fui identificando, porque tinha uma loja de chocolate, um sorvete, então assim, eu tinha que, né, estar no shopping para mim, não era representar comprar, mas era representar comer, né, então para mim tinha esse significado, porque claro, é um ambiente propício a isso, tanto a comprar, tanto a comer, então quando a gente chega nesses ambientes, tem pensamentos que já vão nos convocar ali para atuar dessa forma. Agora o exercício que também é interessante, que eu fiz na época, vou tentar entrar e não comer. Porque aí você vê se realmente a gente consegue ser dono da nossa vontade, se propor o diferente, né? E aí foi muito interessante observar isso, quando eu consegui chegar, não vou fazer isso, e observar que pensamentos que cada vez vinha tentando me convencer, não, Paula, enfim, não, mas você está cansada, vamos lá, você merece, enfim, todos aqueles pensamentos que a gente já conhece muito bem, e que vem dizer assim, deixa você comer um momentinho, e não que seja ruim, sim, ou que você não possa fazer isso, mas eu estava fazendo o exercício consciente de ver que eu não queria comer. Então, eu ia entrar e não ia comer chocolate naquele momento, não ia comprar. Então, isso é tão interessante porque a gente observa que, de fato, existem a atuação desses pensamentos. Sim. Como também tem pensamentos muito positivos, que foram o que eu instituí, que era não comer. E aí eu comecei a ter a consciência para conseguir fazer isso. Então, muitas vezes, a gente também tem que saber selecionar aqueles que vão nos ajudar.
Sim.
Se a gente já sabe que vai viver uma situação difícil, então antes eu já faço esse preparo mental para que eu possa levar os melhores pensamentos para me ajudar. Porque se a gente não pensa antes, com certeza a gente acaba sendo levado, sim, pelos pensamentos que vão aparecer no momento, né?
E é um processo, né? É um processo porque esses pensamentos, eles têm força. Então, não é assim, identifiquei, vou conseguir trocar, é só trocar. Não, né? A gente precisa fazer todo um trabalho interno de fortalecer, né? De fortalecimento dos pensamentos com os quais a gente quer atuar para conseguir fazer frente contra esses que estão reinando há tanto tempo. E aí, voltando, então, no assunto aqui do nosso podcast, que é a maternidade, Quantas vezes a gente não se propõe a não gritar com os nossos filhos, a viver uma vida com mais harmonia, tendo paciência, compreensão com eles, só que chega na hora ali da atuação deles, a gente acaba explodindo e esses pensamentos são mais fortes do que a gente, né? Por que que isso acontece? E eu vejo que é justamente por isso, porque a gente não foi ensinado sobre essa realidade dos pensamentos. Então a gente enxerga um monte, a gente está bem, enxerga um monte de coisas, como eu gostaria de agir com meu filho, só que a gente está lá, está bem, o pensamento da irritação está calminho lá no canto dele. E eu estou lá traçando milhões de planos, só que chega na hora de agir, o pensamento já vai lá e já domina a cena, e eu fico completamente à mercê da ação dele. Então, o que Gonzalez Pecote vem nos ensinar é o seguinte: primeiro, você não é essa raiva que você está sentindo, você pode não sentir essa raiva, né, ou essa explosão, essa irritação. Por quê? Porque você não é isso. Né? Isso é causado, isso está sendo causado, é uma sensação que está sendo causada por pensamentos. E aí você começa esse trabalho de mergulhar fundo e identificar, tá, quais são os pensamentos ali que estão me causando essa raiva? Uhum. Porque eu tem não que, gosto de sentir raiva.
É, né? Tem que buscar essas causas, porque aí a gente vai entendendo também. Até para trabalhar em cima disso, porque se é algo que me tira do eixo, que me tira do equilíbrio, eu tenho que olhar para isso. Porque não está me fazendo bem, não é também só esquecer. Porque sim, também muitas vezes a gente fala, ah, tá bom, eu estou agindo super serenamente, mas os pensamentos estão em mim. Né? Eu posso até ter uma atuação que para criança não seja violenta, mas eu não estou trabalhando em mim também. Então, acho que o grande convite é falar, por que que aquilo ali também me incomoda tanto?
Você diz assim, como se você tivesse conseguido controlar isso, a reação, mas internamente, você está afetada.
Está tudo afetado. Uhum. E aquela ação da criança me provoca. Sim. Então, você vai entender por que que provoca, né? O que que faz com que você fique irritado assim? E aí, nisso, você vai começando a tentar entender até um ponto de repente, realmente, a criança está tendo uma coisa que não é legal. Mas como que eu posso ajudá-la? Porque se eu tiver com esse pensamento, não vou ajudá-la. Eu vou, de repente, conseguir inibir a ação ou, de repente, mostrar, ai, eu sou uma mãe super controlada e tranquila, mas nenhum dos dois lados está sendo, colaborando um com o outro. Nem eu estou conseguindo, de fato, chegar ao meu filho aquilo que ele precisa receber. Sim. E nem eu, internamente, consegui buscar a causa, porque é muito difícil a gente identificar essa causa, né? Sim. E aí eu me recordando, você falando, da experiência que eu vivi ontem, né? Porque eu estava até conversando aqui antes da gente começar a gravar, que ontem chegou uma geladeira nova lá em casa, que eu já estava querendo há muito tempo, porque uma família de 5 pessoas, né? Não é assim pequena. Eu já tinha minha geladeira desde que eu casei, a mesma geladeira. E aí a gente comprou uma geladeira nova, então eu fiquei muito feliz, mas chegou num dia, eu com as 3 crianças sozinhas em casa, aí a chave da porta não abria, eu tive que chamar chaveiro, e quase que ia ter que abrir a porta, tirar a porta da cozinha para a geladeira poder entrar, e toda aquela confusão que tem em casa. E no meio disso, a dança de casa está acontecendo. Então as crianças me chamavam 900 vezes, e era dar banho, e ela queria comida tal, e outro queria tal coisa. E aí eu fui me controlando várias vezes ao longo do dia. E aí no final do dia, depois que eu consegui arrumar tudo, troca uma coisa da geladeira para outra geladeira, tudo arrumado, casa limpa, até meus filhos colaboraram bastante com isso na organização da casa. Na hora que eu fui pôr a pequena para dormir, eu troquei a fralda e aí ela, antes da hora que eu ia colocar, ela fez xixi. Aí molha a cama inteira, aí eu falei, ai... Aí eu fui, peguei, dei banho, daqui a pouco sujou outra coisa. Aí nesse momento vem um pensamento assim, que aí eu quase assim, eu coloquei para fora mais baixo, assim, ninguém escutou, mas eu não acredito que tudo isso está acontecendo. Sabe aquela coisa que você... Eu não exteriorizei para eles, mas aquilo tudo estava assim, né? Como se fosse uma sequência da outra e a gente também não observa. Como a gente já tem um certo controle de observar essa interna, eu consegui que isso não repercutisse na criança. Mas depois eu tive que parar um momento e também reorganizar internamente, porque foram uma série de sucessão de fatos que eu não estava esperando e que eu tinha programado um outro dia para mim. Né? Então, o meu dia aconteceu de uma forma totalmente diferente. E como que é importante estar atento? Porque senão eu poderia ter dado várias, né, impulsos, nossa, que vêm em mim, que eu ia jogar na criança, sim, que no fundo ela também não tem culpa nenhuma, sim, disso, sim, né? De eu ter planejado uma coisa e não ter acontecido isso, né?
Sim. Não, e aí agora que você está falando aí das crianças, como que acontece? Porque a gente vê, a gente comprova essa luta interna nossa, e a criança, ela já vive essas lutas... Ela já, esse princípio consciente aí já vale para as crianças também?
Com certeza. A gente vê até que dentro da escola também, que a gente trabalha com isso, é levar a criança a ter consciência desses movimentos, porque aí ela não é levada pelos pensamentos. Eu acho que esse é a grande chave da pedagogia logosófica, é levar a criança desde muito pequena a entender que dentro dela vivem pensamentos. Pensamentos que não são elas. E aí está esse princípio da consciência, né? De começar a perceber que dentro de mim age vidas que não são minhas vidas. Mas se eu deixar que essa vida fique, ela acaba sendo minha também. Então, se eu começo a não organizar a casa e sempre deixar tudo bagunçado, eu vou me tornar uma pessoa bagunceira. E depois as pessoas vão me apontar como um ser desorganizado. Se eu sou uma pessoa que só grito, eu vou me tornar uma pessoa que vai ser reconhecida por essa forma de ser. Então, quando a criança começa a perceber isso desde muito pequena, ela tem a capacidade, se tiver pessoas ao seu entorno que entendam essa realidade, de ir ajudando a ela a diminuir a tendência de alguns pensamentos que não são bons, para que ela não fique escrava deles. Porque no final, a grande questão é essa. A gente é escrava de alguns pensamentos que moram, que vêm na nossa mente, que a gente não reconhece, então a gente acha que a gente vive assim porque a gente é assim. Mas você, de repente, não é dessa forma, Sim. né? Você pode ser de uma forma diferente.
Nossa, isso traz uma liberdade tão grande, né, para a vida, porque especialmente quando a gente tem esse olhar para as crianças e a gente entende que aquele comportamento inadequado, aquele comportamento, né, às vezes ruim que a criança está manifestando, não é ela. Porque, né, comumente, na educação, o que você fala? Ah, você tem a criança que é bagunceira, você tem a criança que é tímida, você tem a criança que é agressiva, você tem a criança que fala demais. Aí você tem as crianças todas colocadas em caixinhas e que, na verdade, é como você falou, aprisionam e fazem... E esses rótulos que a gente põe, na verdade, ao invés de ajudar a criança a se superar e ser melhor, fazem com que ela se torne cada vez mais escrava desses pensamentos, porque ela está ali presa e dominada por eles. Então, você conseguir ter esse olhar, né, para o seu filho e saber diferenciar, e na hora da correção também, a gente saber para quem direcionar a correção, que a gente não está falando, eu não estou falando ali, né, com o erro não é o meu filho, o erro é um pensamento. Então eu vou direcionar essa correção para afastar esse pensamento do meu filho, que eu sei quem é, né, com as Sim. características, preservando as características boas. E aí quando a gente faz essa separação também, a gente consegue enxergar a criança como um todo, porque esses pensamentos negativos também, eles têm muita força. Então, eles chamam muita atenção. E, às vezes, você só vê aquilo. Então, a criança, né, às vezes, ah, ela é agressiva. Sim, ela é uma criança que bate nos amigos na escola, mas ela também é super carinhosa. Ela também tem uma energia que deixa todo mundo alegre, que preenche o ambiente por onde vai. Ela é várias coisas, né? Sim. E não só aquilo que alguns pensamentos, às vezes, chamam tanta atenção, né?
Eu acho que a gente trabalhar com isso, né, desde muito pequena, dá oportunidade até da criança perceber por que que você se sente triste. Porque uma criança que bate o tempo todo, ela não fica feliz.
Sim.
E aí ela buscar assim, então a gente está aqui para te ajudar. E é mostrar isso, não é dizer, ah, está tudo ótimo, está tudo bem. Não, porque a criança sofre com isso. Ela não gosta de fazer isso. Então, a partir disso, a gente vai ensinando e respeitando o tempo dela. Porque todo o processo de aprendizado tem um tempo. E não é fácil a gente desarraigar pensamentos que têm essa força. Se na nossa vida a gente tem essa dificuldade, né?
A gente viver isso deixa a gente com muito mais compreensão, né? Porque a gente Sim. sabe o quanto que é difícil.
Então a gente consegue olhar isso internamente para a gente. E aí a gente consegue observar a criança também essas lutas. E o que eu acho muito bonito é que a gente vê crianças já muito pequenas falando, olha, esse pensamento não é legal, eu tenho que afastar esse pensamento da minha casa mental. Porque aqui na logosofia a gente tem essa imagem da casa mental como se fosse a mente. E que dentro dela vive quem são os hóspedes dessa casa, são os pensamentos. Então a criança desde muito pequena consegue dizer isso. Não, não, professor, eu vou deixar para fora esse pensamento. Ah, eu tenho que colocar o outro pensamento dentro da minha casa mental. Então olha que recurso que ela tem. Porque por mais que ela não consiga atuar, que ela ainda vai atuar com outro pensamento, ela já tem uma defesa. Que ela tem a possibilidade de tirar aquele pensamento. Eu acho que isso é muito grandioso, né? Você Sim. saber que eu posso me livrar daquilo que me faz mal.
Nossa, e é isso, né? Como você falou, esse princípio dessa consciência, a gente pode observar desde crianças tão pequenas, né? A minha caçula está com 3 anos e a gente conversa lá em casa sempre, né? Sobre os pensamentos, sobre a casa mental. E aí teve um dia que ela acordou e estava chorando por tudo. E aí sentou para tomar café, e aí o pão não era o pão que ela queria, aí não queria que passasse o quê, que colocasse o queijo, que tirasse o queijo do pão. E aí aquela coisa, chorando por tudo, reclamando. E aí eu conversei com ela, falei assim, minha linda, o dia está só começando. Como que você vai querer viver o seu dia? Você vai querer viver o seu dia todo reclamando, chorando, olhando para alguma coisa que não tá boa, né? Que está ruim? Ou você vai querer viver o seu dia como você é, assim, alegre, de bem com a vida, que brinca com os irmãos, que se diverte, que valoriza as coisas? E fui conversando com ela, olha como é que você está. Aí eu falei com ela, será que não tem nenhum pensamento na sua casinha mental te deixando triste, te fazendo chorar? Aí ela, na mesma hora que fala casinha mental, ela bota as mãozinhas juntas assim, ó, com o triângulo e põe em cima da testa, assim, fazendo a casinha, e já presta atenção, né? E aí a gente vai apontando para ela, fala assim, olha, sempre que você estiver chateado, triste, enfim, descontrolado ali, vendo só a parte ruim, você pode observar que tem algum pensamento dentro da sua mente. Porque você pode até achar alguma coisa ruim. Ah, não quer o queijo? Tudo bem. Mas aí você fala com a mamãe que a mamãe tira o queijo, né? Uhum. Aí você quer o pão quadrado. Não tem o pão quadrado, só tem esse pão. Não adianta ficar chorando. Enfim, aí a gente foi conversando. E o interessante é que ela entende, assim. Ela entende dentro da medida dela, né? Nessa conversa rápida, assim, ela entende. É como se tocasse ali num ponto e fizesse sentido para ela e dissolvesse. Porque ela já sabe que aqueles pensamentos que deixam ela chorando, ela triste, ela reclamando de tudo, ela não quer ter. Porque a gente vai sempre conversando e pontuando. Olha como é que você está se sentindo. Será que tem razão para estar se sentindo dessa forma? E aí ela vai, aos pouquinhos, desde pequena, tendo esse pequeno contato com essa realidade desse mundo que tem dentro da gente, né?
O que é interessante, o que a gente vai fazendo a partir disso, a via da consciência da criança. Então ela vai desenvolvendo as faculdades da inteligência a partir de um entendimento daquilo que a gente vai passando a ela. O que que ela precisa entender? Então, a gente fala, a gente dá essa diretiva para a criança. O que que você está sentindo? Então, a gente vai apontando esses caminhos que nada mais é como se a gente desse os movimentos que as faculdades mentais têm que fazer. Então, ela vai sendo acostumada a fazer um movimento consciente, o que é diferente quando a gente observa no comum, onde você dá uma resposta taxativa, você responde sem, né? No cotidiano da vida, a gente vai vivendo essa situação, né? Então, como que a gente ensina a criança, de fato, de que ela tem que fazer todos esses movimentos das faculdades mentais? E de uma forma que a gente é o exemplo. A gente leva ela, através das perguntas e de outros recursos que nós vamos falar depois, mais detalhados em outros episódios, de como ensinar a pensar. Então, no fundo, o princípio consciente tem a ver com isso.
Com certeza. Né? A gente vai falar muito ainda ao longo dessa temporada. E aí, só para fechar, um último aspecto que eu fiquei refletindo aqui, né? Porque, às vezes, a criança chora, a criança faz uma birra e a gente precisa, claro, naquele momento, realmente, assim, acolher aquele movimento da criança, né? Porque ela, naquele estado, não vai aprender nada. Mas até você já tocou nesse assunto aqui agora, hoje. Mas a gente, num segundo momento, a gente precisa levar essa criança a identificar os pensamentos que estão por trás dessa sensação ruim. Porque, por um lado, ela sofre, como você colocou na criança lá no exemplo da criança agressiva. A criança que faz birra por tudo, que está sempre reclamando, que está, né, sempre achando motivo para chorar, para enfim, ela sofre. E os pensamentos que estão por trás, se a gente hoje, enquanto elas são crianças, não age sobre eles, enquanto eles ainda estão mais fracos, muitas vezes, depois, esses pensamentos vão dominar a vida adulta dessa criança. Sim. Claro que quando a criança crescer e for adulta, ela vai ter outros recursos próprios para lidar também. Enfim, tem uma série de fatores que vão influenciar. Mas a gente pode colaborar nesse desprendimento, nesse desarraigamento de pensamentos que a gente já sabe que são nocivos para a vida. Então, eu penso que esse olhar traz um papel tão grandioso para o docente, porque a gente tem ali, desde que a gente tenha em nós também, né, os recursos, a gente tem essa possibilidade de ajudar a criança a ir criando realmente uma nova forma de viver.
Né? Acho que o foco está na criança, e aí que vai, assim, a nossa grande chave, até para fechar aqui, né, o episódio de hoje, da gente identificar, não é que eu tenho que estar de um lado nem de outro, não é só aquilo que vai para fora, né, não é que aquilo que os outros estão vendo da minha correção, mas aquilo que a criança precisa receber de elemento. Então, se eu só acolho porque eu entendo que a criança, agora ela não tem compreensão, e ela não tem mesmo compreensão daquilo que ela faz, e é muito bom que a gente acolha, mas também se eu não faço nada para corrigir, Então, também não estou ajudando a criança para o futuro. Então, olha a importância da gente saber o momento certo, e a gente depois vai falar um episódio sobre a correção, de como fazer essa correção para ajudá-la, para que no futuro, né, ela consiga, de fato, ser uma pessoa que se sinta livre, que ela possa, de fato, ter o domínio sobre a sua vida ou buscar, né? Alcançar, perfeito, que não é tão fácil a gente ter esse domínio.
Esse é o grande caminho, né?
Sim.
E saber que é um processo também é muito, já facilita muito, porque ninguém vai chegar lá,
sim,
né, de uma hora para outra. É todo um processo e cada passo, cada avanço, a gente tem que valorizar e saber reconhecer muito. Vamos falar disso também. Então, por hoje, encerramos aqui. Na semana que vem, a gente falou hoje sobre a diferença entre pensar e pensamentos. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre como ensinar a criança a pensar. Se quiser saber, vem com a gente. Tchau, tchau.
Tchau.
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia e sobre a pedagogia logosófica, acesse www.logosofia.org.br.